Nós estaremos compartilhando agora, irmãos, na carta aos Hebreus, capítulo 12, até o versículo 13. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aleluia. Glórias a Deus, meus irmãos. Nós queremos estar centrando a mensagem no versículo 2. E nós chamamos essa mensagem de grande troca, porque a palavra diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, em troca da alegria que lhe estava proposta, uma alegria futura, algo muito especial, ele diz: suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está assentado à destra do trono de Deus. Em troca, grande troca. Trocar é o ato, irmãos, de dar uma coisa e receber outra em pagamento. É um negócio, mas aqui trata-se do negócio mais sério do mundo, do negócio de Deus. Deus Pai deu seu Filho Jesus para receber em troca todos os pecadores arrependidos. Jesus concordou com o Pai, deu-se em troca, derramando o seu sangue lá na cruz, como preço para o resgate de muitos, para o resgate de todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Uma grande e maravilhosa troca de Deus. Aleluia. Qual é a alegria proposta para Jesus, meus irmãos? Qual foi a alegria proposta? Ele passar por provações, por aflições, mas uma alegria futura de estar à destra do trono de Deus. Jesus, meus irmãos, ele desejou completar a vontade do Pai. Ele desejou fazer a vontade do Pai. Desejou obedecer sinceramente toda a vontade do Pai. E essa alegria futura era a sua motivação. Essa alegria futura era a sua motivação. Jesus não perdeu de vista o ponto central da sua motivação. Uma proposta maravilhosa. Uma proposta de estar à destra do Pai eternamente. Ele fez tudo para possuir este lugar. Ele obedeceu. Ele obedeceu até o fim. Até a morte e morte de cruz. Isaías 53, meus irmãos, relata de uma forma maravilhosa o que Jesus sofreu. A coragem de Jesus, a humilhação de Jesus, a dependência de Jesus para que estivesse consumando a obra redentora como filho obediente. Versículo 11, um pedacinho do 12, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Aleluia. Em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus enfrentou os infernos, enfrentou o poder das trevas, porque ele sabia que, apesar de todo o sofrimento como homem na terra, ele tinha uma proposta de ficar eternamente à direita do Pai, na alegria. Mas essa troca era penosa: morrer na cruz no lugar do pecador. Nós vemos, meus irmãos, que toda troca é um negócio, e ninguém faz negócio se não for lucrativo. E o nosso Deus, o seu negócio é extremamente lucrativo. O reino de Deus é extremamente lucrativo. Jesus veio para nos ensinar a recebermos essa troca e a vivermos essa troca, para que recebamos um status de vida futura alegre, um status de vida real. Real porque estaremos eternamente com o nosso Deus e Rei. Nós queremos, irmãos, aprender um pouquinho mais com essas trocas que Jesus fez em obediência ao Pai. Mas Jesus passou por essas situações visando o sucesso. Jesus tinha uma promessa de sucesso completo, mas ele só seria bem sucedido aceitando cumprir aquele negócio até o fim. E ele queria ser bem sucedido, mas, acima de tudo, ele queria agradar o Pai. E ele também queria ser bem sucedido para ganhar muitas vidas para o reino do Pai. E ele foi extremamente bem sucedido. Nós estamos aqui como prova desse sucesso. E nós queremos aprender, então, com essas trocas que o Senhor Jesus fez. Primeiro, nós vemos, irmãos, que Jesus trocou a sua divindade pela humanidade. Enquanto ele esteve na terra, ele era um homem santo, consagrado, puro e imaculado, mas era um homem, ele não era Deus. Deus o fez passar como filho por essa experiência, porque Deus quis fazer uma troca, e uma grande troca. Jesus fez-se homem, e está escrito no versículo 2, e suportou a cruz. Jesus sabia que o único meio, meus irmãos, para cumprir a vontade do Pai e alcançar a alegria prometida, a alegria proposta, era passar pela cruz, era suportar a cruz. E para passar pela cruz, só tinha um jeito: espírito não pode ser crucificado. Por isso Jesus se fez homem, a proposta para nosso benefício, a proposta visando a graça. Por isso, como está escrito em João capítulo 1, versículos 10 e 11, e o Verbo se fez carne. Jesus veio e tornou-se homem, carne e osso, porque o sacrifício pelo pecado era um animal, carne e osso, que derramava o seu sangue para purificar o pecador. E Jesus, o Cordeiro Santo e Imaculado, feito homem, para ser sacrificado, a troca, morrer em nosso lugar, visando um futuro extremamente promissor, um futuro extremamente alegre. Apesar das aflições momentâneas, apesar dos sofrimentos momentâneos, mas o que viria depois seria imensamente superior. A troca bem sucedida, ela sempre visa algo superior. E Jesus veio como objeto dessa troca por algo imensamente superior, visando o resgate de todo pecador, de todo o perdido. Meus irmãos, ninguém é salvo se não passar pela cruz. Todos nós somos crucificados quando aceitamos o Senhor Jesus. Todos nós somos crucificados. Todos nós recebemos cravos nas mãos, nos pés. Uma lança atravessa o nosso tórax. Isso no mundo espiritual, porque foi feita uma troca. Jesus sofreu isso por nós. Glória a Deus. Isso acontece no mundo espiritual. Mas nós devemos sentir isso como real. Devemos viver isso como real. Senão, não estaremos convertidos. Para os convertidos, ser crucificado é muito real. Eu crucificado? Sim, eu crucificado. Porque foi feita uma grande troca. Uma maravilhosa troca. Aconteceu há 2000 anos atrás a provisão para todo pecador arrependido. A provisão de libertação. A provisão do preço. O depósito do resgate. O depósito redentor no sangue de Jesus para que nós, arrependidos, recebamos o perdão e possamos viver crucificados, esperando uma alegria futura. Porque quando nós somos crucificados por meio de Cristo Jesus, nós somos assentados em lugares celestiais, à destra do Pai também, para a vida eterna. Jesus nos chama para junto dele quando nós aceitamos essa troca maravilhosa, meus irmãos. Nós devemos aceitar a cruz. Jesus mesmo disse, Lucas 9:23, ele disse que eu sou crucificado. Dizia Jesus a todos, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém diz ser cristão, se alguém diz ser crente, então aceite ser crucificado. Crucifique-se a si mesmo. Crucifique as suas vontades. Crucifique os seus desejos. Crucifique os seus planos. Crucifique os seus sonhos. Crucifique os seus projetos. Mas como? Isso quer dizer, submeter tudo à vontade do Pai. Porque Ele fez a troca. Quando eu coloco tudo debaixo da vontade do Pai, eu aceito essa grande troca e eu passo a viver um dia a dia diferente. Se eu não aceitar a cruz, se eu não crucificar a mim mesmo, me rendendo, me oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, eu continuo sendo o Senhor da minha vida e não Jesus. Se eu digo ser crente, se eu digo ser cristão, se eu digo ser evangélico, então eu tenho um Senhor. Eu não sou o Senhor. Isto é ser crucificado. Isto é aceitar a grande troca, a maravilhosa troca, meus irmãos. E essa troca não é temporária. Não é só quando eu me converto. Não é só aqui na terra. É para a eternidade. Quando nós aceitamos e vivemos essa troca, quando nós aceitamos andar nesse estilo de vida, crucificando a nossa alma, no sentido de estarmos submissos ao Senhor, aí nós estaremos sendo verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus, meus irmãos, e estaremos rumo ao sucesso eterno. A grande troca visa o sucesso eterno. Quando eu quero fazer uma troca, meus irmãos, eu não vou trocar simplesmente por trocar. Eu não vou trocar o meu carro por uma carroça. Eu não vou trocar a minha casa por uma barraca. Vocês entendem? Quando nós vamos fazer uma troca, nós queremos fazer um grande negócio. Queremos ser bem-sucedidos, segundo a palavra, honestamente, sem precisar prejudicar ninguém. É esta grande troca. Jesus faz um grande negócio. Ele almeja o maior sucesso, sem prejudicar ninguém. Pelo contrário, beneficiando a todos aqueles que aceitam. Mas exige uma coisa. Vejam bem o que ele disse. Dizia Jesus a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Dizia a todos, não era só para o Paulinho, para o João, para a Maria, para esse ou para aquela. E dizia a todos, você quer ser cristão, evangélico, crente? Então, faça o seguinte, você quer vir após mim? A si mesmo se negue. Crucifique o teu senhorio e passe a ser servo. Dia a dia tome a sua cruz. Não é só uma vez, é dia a dia. Crucifique dia a dia e siga-me. Sabe o que quer dizer siga-me? Obedeça ao meu comando. Obedeça às minhas ordenanças. Obedeça à minha palavra. Glórias a Deus por isso. Nesta grande troca, meus irmãos, nós vemos que Jesus trocou a coroa da glória pela coroa do desprezo. Que troca. Mas ele tinha algo extremamente superior a esta situação. E tinha algo muito precioso em vista. Ele sabia que esta troca seria extremamente lucrativa, não fazendo caso da ignomínia Ou seja, da grande desonra e afronta pública que ele estava passando e que passaria até morrer. Não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é desonra, é afronta, é humilhação, é desprezo. Isaías 53, ainda, meus irmãos, versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Glória a Deus, meus irmãos, do status de Deus, divindade, na glória eterna, ele passou para o status de desprezo, uma coroa de espinho que troca. Mas ele tinha algo extremamente superior. Esta coroa de espinho, esta coroa do desprezo, era algo momentâneo, necessário para alcançar a alegria proposta. O Senhor Jesus precisava obedecer ao Pai, precisava cumprir a missão que o Pai deu a ele. Jesus não se importou com a humilhação. Jesus não se importou com a vergonha. Jesus não se importou com o desprezo que passaria. Porque Jesus tinha uma grande visão. Tinha visão de ganhar o mundo inteiro, sabendo que passaria por aquele desprezo. Mas o Pai o chamaria outra vez à glória, ao trono, com a sua coroa real. Irmãos, quando nós temos certeza da alegria proposta, nós aceitamos a troca, assim como Jesus. Quando nós vivemos essa certeza, confiamos na proposta do Pai, nós aceitamos a troca. Abandonamos as religiões do mundo, abandonamos as soluções do mundo, abandonamos a autoconfiança, abandonamos as filosofias desse mundo, abandonamos tudo que não é de Deus e passamos a ser discípulos do Senhor Jesus. Quando nós aprendemos que nesse mundo, como disse o Senhor Jesus, nós passaremos por aflições, mas ele nos incentivou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos incentivou: tem de bom ânimo, eu estou à destra do Pai, aguardando vocês. Isso deve ser muito claro para nós. Nós precisamos aceitar a troca na pessoa do Senhor Jesus. Precisamos aceitar a cruz. A cruz é objeto de maldição. Só as pessoas malditas eram crucificadas. Jesus se fez maldito por amor a nós e passou pela cruz. Por isso que nós precisamos aceitar sermos crucificados. Porque enquanto estamos firmados no mundo, nos valores do mundo, nós somos malditos. Quando aceitamos essa troca, sermos crucificados no Senhor Jesus, nós passamos por um processo de purificação e somos aceitos pelo Pai como sacrifício agradável ao Pai, como a sacrifício santo, perfeito, que o Pai recebe no seu trono celestial, no seu tabernáculo celestial. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está nos incentivando, irmãos. O mundo é lugar de ser crucificado mesmo. O mundo é maldito, mas tem uma alegria que vocês devem sonhar com ela todo dia. Devem estar com os olhos fitos nessa alegria todo dia, que é a alegria eterna no reino celestial, junto do Pai. Alegria eterna, não com corpo corruptível, mas com corpo incorruptível, com corpo glorificado. A troca nos oferece isso, meus irmãos. Essa grande troca. E nós precisamos estar, irmãos, bem firmados na palavra, bem firmados no exemplo do Senhor Jesus. A glória humana é destrutiva. A glória humana leva ao inferno. Mas quando nós olhamos para os valores divinos, para os valores celestiais, aí as coisas mudam. Nós almejamos a vida eterna. Almejamos vida abundante. E a nossa vida já começa a ser abundante aqui na Terra. E se projeta para a eternidade. Meus irmãos, a troca que lhe estava proposta projetava Jesus, enchia os olhos de Jesus, enchia o coração de Jesus das coisas de Deus, do poder de Deus. A troca, a grande troca, dava a Jesus um ânimo muito grande. Dava a Jesus um poder de fé muito grande. Ele olhava e via multidões fazendo parte da sua família. Ele olhava e via multidões sendo chamadas para serem irmãos e irmãs dele na vida eterna. Por isso que Jesus foi bem sucedido. A troca foi bem sucedida. da humilhação para a glória eterna, da vergonha para um lugar de honra, ele está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 2 diz assim, que ele está sentado à destra do trono de Deus. O que Jesus passou? Homem nenhum passou antes, e homem nenhum passará. Homem nenhum suportaria. Somente Jesus, o Filho de Deus, recebeu essa missão. E a troca foi bem sucedida, meus irmãos. O resgate já foi realizado. Ele está lá, nos esperando. Jesus completou a sua missão. Sentou-se à direita do Pai, na alegria eterna. Está só esperando o momento para dizer, vinde benditos do meu Pai, no dia do juízo. E glórias a Deus que nós estamos buscando esse momento. Estamos esperando esse momento. Jesus conquistou o sucesso, meus irmãos, vivendo uma vida em obediência completa, em submissão completa, vivendo de uma forma completamente fiel a Deus, ao Pai, até o fim. O sucesso depende da obediência, da fidelidade, do amor, meus irmãos. Nós somos chamados a esse mesmo sucesso, mas, com certeza, passaremos por muitas aflições até alcançarmos esse sucesso. Aqui na Terra, não tem como um filho, uma filha de Deus, alcançar o sucesso eterno sem passar por aflições, sem passar por sofrimentos. Mas a glória que nos espera é imensamente superior à alegria terrena, imensamente superior à alegria mundana. Por isso devemos aceitar essa troca. Por isso devemos viver essa troca, que já foi realizada na pessoa do Senhor Jesus. Só nós confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Só nós crermos e dependemos desse poder de Deus que ressuscitou Jesus e também nos ressuscita. E aí seremos salvos. Glórias a Deus, meus irmãos. Apocalipse 5:13. A troca bem sucedida. A grande troca. Diz assim, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, Jesus, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Sucesso total na grande troca. O Filho de Deus, feito homem e assentado vitoriosamente à destra do Pai e recebendo toda a honra, toda a criação, honrando ao Senhor Jesus e ao Deus Todo-Poderoso. O nosso sucesso, meus irmãos, está em nunca largarmos, nunca desistirmos de uma vida com Deus, de uma vida na presença de Deus, de uma vida sempre em obediência, de uma vida sempre dando liberdade ao Espírito Santo, de uma vida sempre renovada, dia a dia, passando pela vontade do Pai, crucificando os nossos desejos, meus irmãos. E nós precisamos nunca, nunca mesmo, de permitir que os nossos olhos sejam desviados do Mestre Jesus. Nunca mesmo permitir que a nossa vida seja desviada do caminho indicado pela palavra de Deus. Aí seremos bem-sucedidos. Aí teremos a vitória eterna. Josué 1:7, meus irmãos, fala desta receita de sucesso. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, toda a palavra que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Da palavra de Deus não te desvies, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. O sucesso dessa troca depende de não haver desvios. Eu aceitei a troca, então eu tenho uma qualidade de vida superior àquela qualidade que o mundo me oferecia. O mundo tenta enganar. O trabalho do mundo é enganar. O trabalho do mundo é seduzir. Mas quando nós decidimos, tomamos a atitude determinante de confiarmos somente no Senhor e somente ao Senhor Jesus seguirmos, somente ao Senhor obedecermos, aí o sucesso é certo e para a eternidade. Meus irmãos, o versículo 3 diz assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Considerai, observai, com muito cuidado, com diligência, com muita atenção, quem? O Senhor Jesus, que aceitou essa grande troca e que oferece condições para que nós estejamos vivendo essa grande troca. Nós precisamos estar com os olhos fitos no Senhor Jesus. O que que diz? Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha a alma, meus irmãos, a estafa mental, para que as coisas do mundo não se infiltrem na nossa alma, no nosso intelecto, provocando desmaio na fé, provocando enfraquecimento na fé, provocando vida por caminhos que não agrada a Deus. Nós precisamos estar com os olhos no Senhor Jesus. Quando o ser humano começa a ficar muito com os olhos no mundo. Agora, por exemplo, a época que é uma tentação muito grande para ficar com olhos nas vitrines, com olhos na televisão, com olhos nos noticiários, com olhos nas modas. E aí vai. Isso tudo são armas do maligno para desviarmos a fé, para que estejamos desmaiando na nossa caminhada. E o vacilo da alma é onde o diabo pega. Nós não podemos vacilar. Nós precisamos ter a nossa vida cheia, nosso intelecto cheio das coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Efésios 5:18, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por sinal, agora é época de muita embriaguez no vinho. Em nome da festa natalina, em nome da passagem de ano, e muitos morrem na embriaguez e vão para o inferno, na embriaguez do vinho. Agora, a embriaguez do Espírito Santo é a embriaguez que nos leva para o sucesso da alegria eterna, para o sucesso proposto na vida do Senhor Jesus para nós, meus irmãos. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aleluia. A proposta da troca é muito clara. Temos vivido essa grande troca. Temos anunciado essa grande troca. Temos conduzido vidas a buscarem essa grande troca. A decisão é nossa. A atitude que tomarmos será determinante. Ou para a alegria que está proposta, ou para a perdição eterna, que também está proposta por Deus. Deus é muito claro e transparente nas suas propostas. Deus é muito claro e transparente no seu modo de lidar conosco. Glórias a Deus, meus irmãos. A grande troca. Jesus enfrentou a grande troca em nosso lugar. Para nós está muito facilitado hoje vivermos essa grande troca. Como Deus é bom. Como Deus é amoroso. Por isso que está escrito, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande troca. Glórias a Deus.